finalmente chegamos ao último episódio da nossa série sobre a história do rock cristão. E essa nossa jornada que já passou pelas origens e pela ascensão, hoje contará como se deu o movimento nas terras tupiniquins. Descubra como as bandas que surgiram no final dos anos 80 ainda hoje são referência quando o assunto é rock and roll e fé na mesma bolacha. Aqui o seu amigo Dedel Marques. Convido você a acompanhar a season finale da história do rock cristão aqui no R-Cast. Anos 70, era um país em pleno regime militar. Dentre várias outras coisas, uma grande dificuldade em se conseguir equipamentos, discos e etc. Soma-se a isso o ápice do preconceito partindo dos ditos religiosos, que não aceitavam de maneira alguma esse lifestyle que nunca ficava só na música, em plena era hippie e demais movimentos de contracultura. Era muito mais do que um som, era uma atitude, um pensamento, uma ideia. Isso despertou o interesse de muitos jovens já convertidos em terem seus sons as características do que ditavam o tom naquele período. Infelizmente, temos poucos registros BRs nessa época por conta disso. Eu disse poucos.
Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram.
Botar defeito, o Exodus apresentou seu rock progressivo com um pseudo-hit Galhos Secos, que foi por diversas vezes regravado e é cantado por muitos até hoje. A banda foi praticamente suprimida por todas essas adversidades, não conseguindo ali gravar um trabalho profissional, mas ainda assim rolaram coisas interessantes nos anos 70.
Para nossa alegria.
Gospel, pelas mãos de muitos artistas, vez ou outra tinha em suas canções arranjos de guitarra, referências ao folk, à música country, ao blues e até mesmo de jazz. Isso pode ser visto em várias músicas do grupo Voz da Verdade. E vários outros artistas deixavam isso transparecer, mas sempre subjugados pelo preconceito. O que pode nos ter tirado a oportunidade de conhecer grandes produções, e movidos pelo desejo puro de mandar um som, poderiam ter feito uma década muito produtiva de canções que embalariam momentos de uma juventude em ebulição, que se mostrava cada vez mais avessa à sistemática demonização que era a regra nas igrejas. Mas no final dos anos 70, essa história começava a mudar. Em 1979, surgiu o primeiro grande expoente do rock com temáticas cristãs, no Rio de Janeiro, para entrar para a história, o Rebanhão.
Meu sorriso branco, não foi creme de tal quem me deu. Meu sorriso branco, não foi creme de tal quem me deu. Mas eu tô sempre da certeza que tenho que Jesus é vivo e cheio de amor, e foi pro céu sem precisar usar isso voador.
Janires manso, após se converter, frequentava cultos na Igreja Cristo Salva, a igreja do tio Cássio. Que se você já ouviu sobre a origem de quase todas as bandas do movimento gospel, em algum momento ouviu falar sobre essa igreja. A banda contava com integrantes que advinham de dependência química e recém-conversões, o que, é claro, iriam reverberar em suas canções, que continham histórias e uma forma de se comunicar bastante distinta de músicas feitas por evangélicos na época.
Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir forças?
Queria influenciar as bandas que iriam surgir na década de 80. O Rebanhão foi influência para todas elas. A banda assinou com gravadoras que não eram da música gospel e se apresentou em grandes casas de shows para públicos que não eram de evangélicos, tendo suas músicas tocadas em rádios que não eram para esse público. O Rebanhão fez história, e essa história permanece viva em suas canções e no coração de todos aqueles que viveram essa época e se conectaram com as músicas do grupo.
De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar?
O álbum Princípio, de 1990, marca o início do que viria a ser chamado de movimento gospel. Mas o momento mais proeminente desse movimento estava para acontecer. O fim da década de 80 iria nos apresentar grandes bandas que entrariam para a história também. E é sobre esse período que vamos falar agora. Em 1986 e 1990, surgiram as bandas que iriam ser as responsáveis pela expansão do movimento Brasil afora. Aí podemos falar um pouco mais sobre a Igreja Cristo Salva, a Igreja do Tio Cássio, que é considerada a primeira igreja do Brasil a aceitar guitarra e bateria como instrumentos de louvor, vejam só. Pela sua pregação simples e som diferenciado, era bastante frequentada por jovens hippies, já nos anos 70. E esse ambiente, vários artistas que estariam à frente dessas bandas tinham o terreno necessário para se expressar. O louvor era uma marca da igreja que já contava com dois grupos, até que surgisse o Grupo 3. E esse Grupo 3 iria se transformar numa das maiores bandas do país. De dentro da igreja Cristo Salva, surgiria o Oficina G3. Revis de três álbuns do Oficina G3, um episódio sobre a volta que rolou esse ano, entrevista com o Duca Tambasco, com o PG e com o Luciano Manga, onde falamos bastante sobre a história do G3. Confiram lá. Mas continuando. Também em São Paulo, nessa mesma época, surgia a banda Resgate. Formada em formada pelos irmãos Zé e Jorge Bruno, Hamilton e o Marcelo Bassa. A banda Resgate mantém a mesma formação original após mais de 3 décadas na ativa. Se tornaria inspiração para várias outras bandas que surgiriam depois. E nós temos aqui um episódio sobre toda a carreira da banda Resgate, um review exclusivo sobre o álbum Ainda Não É O Último e a entrevista com o vocalista Zé Bruno. Não deixem de conferir. Em Niterói, no Rio de Janeiro, surgiu uma das bandas que mais deixa saudade na galera até hoje. Com seu hard rock bem ambientado na época, o Fruto Sagrado tinha a proposta de abordar temas contemporâneos como desigualdades sociais, abusos de droga e política. Tudo partindo de um ponto de vista cristão. Por vários álbuns de sucesso, o Fruto Sagrado está sempre bem ranqueado quando o assunto são bandas com temáticas cristãs. Também no RJ surgiu a banda Catedral, que foi a primeira de todas essas bandas a romper com o gênero gospel. A banda sem dúvidas colocou o seu nome na história do rock nacional. Meio a certificados de vendagens na casa dos milhões, com a famigerada lenda de a banda ter negado Jesus por 3 vezes numa entrevista ao Jô Soares, e também a similaridade de timbre de voz do vocalista Kim com Renato Russo, da Legião Urbana, também causou muitos comentários na mídia. Fato é que o Catedral ganhou o coração de milhares de fãs, e até hoje segue embalando histórias de amor em vários níveis. Vale a pena conferir o trabalho da banda.
Pelo azul dos céus, e quero te entender, quero te conhecer, quero correr ao encontro de tudo que tive perdido. Nem sei porquê, quero aprender.
Tats Barnett também surge nesse período, com vários hits, e após idas e vindas, a banda está em atividade atualmente, conduzida aí pelo seu membro original, Paulinho Macu.
Pobre Johnny, nem sabe que tem uma alma.
Também no fim dos anos 80, a banda Rosa de Saron, que é uma das bandas que transita já há bastante tempo, não só pelo meio cristão, mas tendo infinidade de fãs fora das restrições de mercado, visto que a banda é formada por membros católicos.
Choros rangidos.
Mais uma porrada de bandas tiveram grande projeção no fim dos anos 80 e nos anos 90, como Metal 9.
Esperar em Deus é muito mais que sonhar. Viver na cruz é ter que se entregar.
Livre arbítrio.
Dorador, dorador,
sinal de alerta.
É forte como o amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
E o novo som?
Pois eu não posso olhar a vida e não te ver. Não, eu não posso deixar você por um erro do coração. Sei que vou te pedindo perdão. Sei que vou te
Em movimentos regionais, carregados pela intenção de falar da mensagem, surgiam e revelavam também a existência de um movimento underground. Da comunidade Zadok de São Paulo, surgia a banda Antidemon, liderada por Antônio Carlos Batista. A banda Antidemon é uma das mais proeminentes e respeitadas bandas de metal extremo no Brasil. Tendo excursionado por todo o mundo, existe até hoje com sua brutal investida contra o inferno nos lugares mais infernais do mundo. Podíamos deixar de citar eventos como o SOS da Vida, que reunia sempre várias bandas desse período, a Marcha para Jesus e o Christian Metal Force, todos os movimentos que surgiriam na Igreja Renascer em Cristo, que é uma das grandes responsáveis pela popularização do gospel no Brasil. No fim dos anos 90, após momentos primorosos, lembrados com muito saudosismo por todos que fizeram parte do dito movimento gospel, que começou de forma genuína e missional, mas que atraiu a atenção de muitas pessoas com interesses meramente comerciais. Nessa altura, o movimento já havia se tornado um mercado, e um mercado muito rentável. Muitos artistas começaram a se desiludir com o termo gospel, de modo até a se irritarem ao serem atribuídos a esse gênero. E não era para menos, né? Vários escândalos e polêmicas começaram a se tornar corriqueiros no meio. Isso só iria refletir na próxima geração de bandas e artistas que já não tinham mais a intenção de vincular a sua imagem ao termo gospel ou coisa que o valha. Isso iria refletir nos surgimentos de bandas com a mensagem mais abrangente que poderia ser entendida também por quem não tivesse familiaridade alguma com o cristianismo. Nesse meio surgiram bandas com sons e mensagens ainda mais distintos, como a banda Ponto Com de Brasil. E também a banda Virtude.
Enquanto
a banda Aero Illis.
Meu alento são tuas mãos, meu descanso a tua voz. Os meus passos batem na minha direção, procurando me guiar. Meu alento são tuas mãos.
E a banda Tan.
O que te faz viver? E o que te faz amar?
sol, um dia pra tentar encontrar.
Os anos 2000 ficaram marcados também por grandes lançamentos de bandas que já estavam quase lá pela casa dos 20, como o álbum O Tempo, do Oficina G3, que rendeu à banda um convite para participar do Rock in Rio, e mais tarde também traria o álbum vencedor de Grammy depois da guerra. Em 2002, surgiria em Brasília o Rodox, banda liderada pelo recém-convertido e ex-Raimundos Rodolfo Abrantes. A banda atingiu relevância nacional ao se apresentar nos maiores programas de música alternativa da época, tudo levando em conta a projeção que o Rodolfo já tinha como membro de uma banda mainstream. Os anos 2010 nos apresentaram bandas excepcionais, que já surgem em um outro ambiente, totalmente diferente dos de décadas passadas. O gospel é um rótulo que é repelido por todos. Não se há necessidade de estar em uma gravadora para lançar suas músicas, a igreja já é abrangente com todos os tipos de sons, e o mercado gospel é o segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas do sertanejo universitário. Mas é nítido que não se tem há muito tempo o caráter genuíno que levaram todas essas bandas a serem únicas e transformadoras em seu tempo. Como mercado, o gospel responde a demandas. Não é subversivo, não questiona, não se vira para necessidades sociais, não transforma, não renova, não influencia e muito menos pode ser considerado algo de inspiração divina. Mas isso não significa que não existam mais bandas. Elas existem sim.
Já me odiei por tanto sentir-se acreditando em bondade alheia.
E estão melhores do que nunca, exatamente pela não existência de um mercado para regular que as bandas persistem no corre. Existem bandas para todos os gêneros e todos os gostos. Elas estão todos os dias lançando seu trabalho, seguem tocando em todos os lugares e difundindo a mensagem, cada uma à sua maneira. Muitas delas aparecem em nossas produções nesses quase 10 anos em que estamos na internet. O rock não morreu e nem vai morrer, porque ele não depende de ninguém para ser ou estar, enquanto houverem guitarras ligadas e vozes a berrar. O RCast semanalmente na podosfera, e o rock cristão resiste sendo o que nasceu para ser, uma ferramenta de mensagem a serviço do reino. Tá afim de conhecer bandas novas, mas não sabe onde encontrar, não sabe nem onde procurar? Nós indicamos que vocês sigam a nossa playlist Vem Pra Cena, que são aí bandas que passam pela nossa curadoria, nós conferimos todo o trabalho, todo o material da banda e indicamos uma banda para vocês semanalmente. Nós já temos essa playlist no Spotify com todas as bandas que já passaram pelo projeto. Lá toda semana você vai conhecer uma banda nova, uma banda aí que a gente tem um cuidado em conhecer o trabalho, e eu te garanto que nós só vamos indicar bandas excelentes para vocês. Então sigam essa playlist no Spotify e venham conhecer a galera que ainda resiste e persiste trabalhando e produzindo nesse gênero no Brasil. Salve, salve! Muito bem, pessoal! Esse foi o episódio do RCast dessa semana. Nós fechamos aí finalmente essa série maravilhosa contando a história do rock cristão, não é mesmo? Nós começamos lá com a origem, né? Como que esse som, como que misturar rock and roll e mensagens cristãs surge lá nos Estados Unidos, paralelamente com o próprio rock and roll em si, e depois passamos pela ascensão, bandas lendárias aí que colocaram o seu nome na história, e hoje está aí para vocês o último episódio em que nós comentamos aí sobre como se deu o movimento no Brasil. É claro que eu sei que algumas pessoas vão me xingar, não tem condição de citarmos todas as bandas aqui. Isso é um recorte. Nós Nós temos a proposta aqui de trazer as histórias das bandas, então bandas que foram citadas aqui podem receber um episódio exclusivo para elas, para a gente falar só sobre a história delas aqui no RCast. Nós já comentamos de algumas, futuramente pretendemos comentar de outras, então continue acompanhando o RCast para você ter todas essas histórias aqui. Comenta para a gente qual banda dessas que foram citadas ou bandas que ficaram de fora que vocês gostariam de que a gente contasse a história aqui no RCast. Então, isso tudo é conteúdo a ser aí produzido por nós e vocês podem esperar que aí agora no ano de 2021 nós continuaremos aqui produzindo esses conteúdos para vocês. Beleza, pessoal? Deem o seu feedback aí se vocês querem mais episódios nessa pegada de documentário, trazendo informações, sem ser no formato de prosa, né, que a gente tem aqui geralmente no RCast, que sou eu conversando com os meninos, a gente traz as histórias, as informações, nós adicionamos os nossos comentários, as nossas opiniões, percepções sobre os lançamentos, sobre as carreiras das bandas. Então deixem aí sugestões do que vocês querem continuar vendo por aqui. Beleza, pessoal? Bom, não quer demais falar, você que curte esse trabalho, você que quer que ele continue no ar, que a gente continue aqui produzindo na podosfera, acesse rockcristão.com/assinatura e lá você vai ver os meios com o qual você pode estar colaborando com esse trabalho. Fazendo a assinatura, nós te oferecemos alguns benefícios, um deles é participar aqui do RCast com a gente, você pode enviar perguntas para as pessoas que são entrevistadas aqui. E tem um episódio que você vai participar, você vai estar aqui participando dessa nossa conversa dentro do assunto que a gente trazer para ser comentado aqui, beleza? E com isso você ajuda que a gente continue com esse trabalho no ar, nós precisamos da sua ajuda para continuar, sem isso não tem condições de continuar com esse trabalho, então você aí dentro das suas condições, passe por lá, tem algumas modalidades de apoio, você pode estar apoiando dentro das suas condições e nós em contrapartida iremos te oferecer alguns benefícios, como participar de um sorteio exclusivo. Você vai todo mês aí concorrer a prêmios que ainda não têm sido comercializados, são produtos que a gente tem já disponível, mas que ainda não estão sendo vendidos, então você pode concorrer aí a camisetas, canecas, todos os produtos exclusivos aqui do RC. Beleza, pessoal? Então nós estamos precisando da sua ajuda. Dê uma passada lá e seja um apoiador do Rock Cristão. Muito bem, pessoal, então é isso. Eu vejo vocês novamente na semana que vem. Tá chegando aí, ó. Nós teremos entrevista com Leonel Valdez, que foi aí guitarrista de grandes bandas como o Metal Nobre. Nós teremos entrevista aqui também com o Batista, da Anti-Demon. Essa entrevista vai rolar. Não sei se sai agora ainda em dezembro ou no ano que vem, mas já tá agendado aí todas essas entrevistas. Nós teremos também aqui um episódio de retrospectiva onde a gente vai relembrar tudo o que ocorreu nesse louco ano de 2020. Vai estar todo mundo aqui, vai estar o Luan, vai estar o Ítalo e vai estar o Johnny Boy. Beleza, pessoal? Então não deixem de acompanhar, continuem aí acompanhando o RCast. Vai ouvir os episódios que você ainda não ouviu, nós temos mais de 50 episódios de podcast aqui que você pode estar conferindo. Essa semana saiu a retrospectiva do Spotify, foi muito bacana ver a galera marcando a gente lá nos top 5, lá a gente ficou no top 5 de várias pessoas mesmo nos passando esse feedback aí que estiveram durante o ano inteiro ouvindo o RCast, de modo que o RCast constou aí em suas listas de podcasts mais ouvidos. E também, pessoal, o RCast ficou entre os 100 maiores podcasts de música do Brasil. Nós estamos na posição número 78, mano. E o que dizer, né? Eu não tenho nem palavras pra pra dizer como que eu fiquei surpreso com essa notícia. Porque, sinceramente, sempre que eu tô produzindo, gravando, editando o RCast, eu tô sempre fazendo, achando que isso vai chegar na galera que é do nosso meio, assim, o pessoal do RC mesmo, a galera que tá no grupo do WhatsApp, a galera mais próxima que acompanha a gente. Só que sempre que eu me deparo com os números, é uma surpresa muito grande saber que esse podcast tá aí espalhado pelo não só pelo Brasil inteiro, porque a gente soube também que o podcast foi ouvido em 9 países no mundo inteiro, então isso é algo muito louco, várias pessoas fazendo maratona de, de vários episódios durante um dia, vários minutos, 10, 11 episódios no mesmo dia. Isso é algo definitivamente impressionante. Ainda mais que em 2020 teve a grande bolha, né, da podosfera, assim, digamos. Vários formatos de podcast que já faziam muito sucesso fora do Brasil chegaram aqui, a galera começou a consumir bastante. E como toda bolha, uma hora ela vai estourar, acredito eu, né? E esse fenômeno aí só vai ficar a galera mesmo que tem familiaridade com a plataforma, que respeita ela e que tá produzindo conteúdo pensando aí nos seus ouvintes. Então é isso, pessoal. Chega de papo, chega de conversa. Aguardem aí por esses próximos episódios do RCast. Eu encontro vocês aqui nessa mesma frequência aí que você me escuta toda semana, beleza? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques e eu fui! Show you how the shining glass.